Ao longo do último mês, o Ministério da Saúde registrou o crescimento de casos de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica em crianças e adolescentes com idade entre 7 meses e 16 anos. Desde abril deste ano, foram relatados casos dessa condição associados à Covid-19, inicialmente na Europa e na América do Norte, e mais recentemente em vários países da América Latina. Frente ao cenário, a Sociedade Brasileira de Pediatria emitiu um documento reforçando a importância da notificação obrigatória dos casos aqui no Brasil ao Ministério da Saúde. Mas o que seria essa síndrome e como ela pode estar relacionada de fato com o coronavírus? Para responder essas e outras perguntas, conversaremos com a infectopediátrica Adriana Paixão, mestre em Ciências Pediátricas pela Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, integrante do Corpo Clínico do Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo. Doutora Paixão, muito obrigada por falar com a Rádio Brasil de Fato.
Imagina, eu que agradeço. É sempre um prazer.
Bom, para começar, eu queria te perguntar o que é a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica, né? Esse nome grandão, o que é essa condição?
Então, é uma síndrome que ela ainda está realmente sendo muito estudada, porque não se sabe ao certo a origem dela. O que os estudos apontam é que ela é uma resposta do sistema imunológico mesmo da pessoa frente à infecção pelo coronavírus. Então, o que é observado é que as manifestações ocorrem após um tempo da infecção, então realmente não acontece nos primeiros dias. E, geralmente, a gente observa até semanas após a infecção. Então, não é como se fosse uma manifestação direta do vírus. O sistema imunológico, tentando se defender da infecção, ele acaba gerando uma resposta exacerbada, acaba lesionando vários órgãos. Então, é uma síndrome que, como eu comentei, ainda está sendo muito estudada, porque a gente não sabe quais são essas pessoas, se essas pessoas têm alguma predisposição genética a ter essa síndrome, né? A gente tem observado principalmente em crianças, como você comentou, até 19 anos, no caso dos nossos critérios aqui adotados pelo Brasil. E foi uma síndrome que foi observada no final de abril, no início de maio, porque justamente coincidiu com a 3, 4 semanas após o pico da infecção pelo coronavírus lá na Europa. Então, eles começaram a observar alguns sintomas em crianças, principalmente, né? E aí começaram a estudar e viram que tinha uma associação de tempo com a infecção pelo coronavírus. Então, por isso que essa síndrome foi denominada síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada ao coronavírus. Basicamente, não é uma lesão direta do vírus, né? Ela é uma resposta do organismo. E como ela a gente diz, é uma síndrome, não tem uma manifestação única. Ela pode se manifestar em vários órgãos, né? Geralmente, a gente precisa de 2 órgãos envolvidos, uma persistência de febre mais do que 3 dias, e ou mesmo uma sorologia positiva para coronavírus, ou um PCR positivo, ou até mesmo o fato, mesmo com a sorologia, o PCR negativo, o fato de da criança ter tido contato com alguém, ou com sorologia, ou PCR positivo para coronavírus.
Entendi. Então, essa síndrome, ela não havia sido descrita até então. É uma coisa que está surgindo agora na pandemia.
A gente já sabe, né, que tem síndromes pós-infecciosas. Dentre elas, a mais conhecida é a síndrome de Kawasaki, que tem manifestações muito semelhantes à síndrome associada ao COVID. Então, a gente sempre soube dessa entidade, né? Dessa parte da resposta imune exacerbada, com uma inflamação exacerbada após algum processo infeccioso. Só que aí essa, ela tem algumas diferenças com relação às mais conhecidas, né? Como eu falei, a Kawasaki, a síndrome de ativação macrofágica. Então, como ela tem algumas diferenças e foi vista após a infecção pelo coronavírus, que aí ela está como uma nova manifestação, semelhante a essas já bem conhecidas, mas uma nova associada ao coronavírus.
A senhora falou sobre os sintomas, né? Febre persistente, Mas quais outros sintomas que a gente pode, deve ficar atento? Eu também queria te perguntar se as crianças com essa síndrome podem ser assintomáticas.
Tem uns critérios, né, para a gente estabelecer o diagnóstico de síndrome inflamatória multissistêmica. E além da febre persistente, pode aparecer manchas no corpo, manchas vermelhas, né, que a gente chama de exantema, alterações na boca, como aftas, úlceras, a língua mais avermelhada, sintomas gastrointestinais, como vômito persistente, diarreia. Às vezes a criança fica com mais hipoativa, né? Não quer brincar, fica com uma desorientação às vezes. Então, tudo isso chama atenção. E é claro que algumas alterações que a gente consegue ver só a nível mesmo quando a gente pede alguns exames. Por exemplo, a síndrome sistêmica, ela pode ter alteração no coração. E aí, quando a gente faz os exames específicos para a gente ver essa parte cardiológica, a gente também observa. E alterações no sangue, que a gente chama de alterações na coagulação. Então, a mesma coisa, quando a gente faz os exames iniciais, a gente consegue ver essas alterações. E o que realmente é interessante é que nessa síndrome, como tem que ter essas manifestações, não tem como a gente dar o diagnóstico de uma criança sem sintoma. Mas, às vezes, essas crianças que têm essa síndrome multissistêmica, elas podem até ter tido uma infecção pelo coronavírus, nem foi diagnosticada, né? Então, algumas crianças são assintomáticas da infecção pelo coronavírus e podem ter essa síndrome multissistêmica depois de semanas. E é uma síndrome que ela pode ser sim, muito grave. Como ela ataca vários órgãos, ela pode levar a uma falência múltipla de órgãos. Não, claro que não são todas as formas que chegam nessa gravidade, né? Então, tem casos moderados que ficam só realmente em observação para verificar esses exames, mas algumas sim precisam de internação na UTI com um suporte de unidade intensiva maior, que elas podem realmente evoluir para falência múltipla de órgãos.
Então, o protocolo de atendimento, a partir do momento que essa síndrome é identificada, ele é multidisciplinar, por assim dizer. Tem que acompanhar a criança em várias áreas da medicina.
Sim, com certeza. Não só na medicina, né? A gente geralmente chama infectologista, um intensivista nos casos mais graves, hematologista ou hematologista, mas também como outros profissionais da área. O fisioterapeuta é muito importante quando tem as alterações pulmonares, a equipe da enfermagem. Então, realmente, para o êxito após o diagnóstico da síndrome, geralmente reúne vários profissionais da saúde.
Existe algum remédio, algum medicamento específico para essa síndrome?
O que a gente geralmente entra, quando precisa controlar essa hiperinflamação, a gente entra com remédios que controlam essa parte imunológica exacerbada. Então, geralmente é feito quando há necessidade, nos casos moderados, a gente só, às vezes, acompanha. Mas nos casos que precisa realmente ter um controle maior dessa parte da inflamação, a gente pode entrar com imunoglobulina, com corticoide, e tem outros imunomoduladores que entram só realmente em casos onde há falha desse tratamento primário.
Tem alguma diferença em relação, como se diz, tem sido mais relatado, mais registrado entre crianças essa síndrome, mas tem uma diferença entre idade, talvez entre os mais novos ou entre adolescentes?
O que é interessante também é somente essa parte da idade, que nas síndromes, por exemplo, Kawasaki, a gente via em idades mais baixas, abaixo de 2, 3 anos. E para o coronavírus, a gente sabe que também abaixo de 1 ano, os adolescentes têm maior gravidade quando a gente fala na infecção mesmo pelo coronavírus. A síndrome multissistêmica, ela já, a gente já observa mais em criança a partir de 5, 6 anos de idade e até 9, 10 anos. Então, ela pega mais essa faixa etária que a gente não observa tanto nas síndromes inflamatórias já conhecidas e até mesmo na infecção direta pelo coronavírus. As idades, né, que a gente vê maior gravidade também são outras. São adolescentes, adultos jovens, né, que realmente pegam essa faixa etária, e crianças abaixo de 1 ano. E essa não. É, digamos que ela esteja nesse intervalo.
Doutora, tem alguma forma de prevenção para essa síndrome? Seria a prevenção ao coronavírus, a priori?
Com certeza, a melhor forma de prevenção no momento é você não realmente ser infectado pelo coronavírus. Como eu falei, como não se sabe ao certo nem quais são os perfis dessas crianças, se elas têm alguma alteração ou não, então não tem como a gente prever quem são essas que vão evoluir para síndrome inflamatória ou não. Então, realmente, por enquanto, a melhor forma de prevenção é você não ser infectado pelo vírus.
E aí, no caso, o Ministério da Saúde, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, pediu para notificar, justamente para ter esse monitoramento agora em meio à pandemia dos casos e poder fazer um estudo, traçar um panorama dessa condição? Qual que é a importância dessa notificação, né, dos hospitais ao Ministério da Saúde?
É importante tanto para o reconhecimento da síndrome, porque, como eu falei, não é tão realmente fácil de você dar o diagnóstico. Então, tanto para alertar, né, para quando a gente coloca uma doença sob notificação, isso acaba alertando os profissionais a terem um olhar para realmente conseguir identificar. E até mesmo, como é uma doença que pode gerar uma gravidade maior, esse controle de notificação também é importante para isso. Então, toda doença que pode levar a uma gravidade maior, ela é importante ser monitorizada justamente para a gente conseguir ter um controle e estudar e conseguir ter medidas mais efetivas para realmente evitar que leve, né, a internação, a maiores internações num ambiente de UTI e até mesmo a óbito.
Uma outra questão que eu fiquei pensando seria uma orientação para os pais, né? Como orientar os pais nesse momento, caso a criança esteja com um diagnóstico positivo para COVID-19, caso eles percebam a gravidade, a piora de alguns quadros, já encaminha para o médico? Tem algo específico para se fazer caso perceba que o quadro está delicado?
Sempre o que a gente tem orientado, né, os pais, é verificar realmente os sinais de gravidade para procurar atendimento. Então, uma febre mais persistente, acima de 3 dias, caso a criança fique mais ativa, ela não está brincando, ou um vômito persistente, que ela está vomitando e realmente isso acaba desidratando, é um sinal de alerta. Então, todos esses sinais que tem uma alteração na criança, principalmente a criança, ela demonstra muito no estado geral, né? O que a gente percebe aí. Então, quando a criança começa, uma criança que brinca, que corre, que ri, começa a ficar paradinha, isso sempre é um sinal de alerta. Então, manchas vermelhas, febre persistente, vômito ou diarreia também fica difícil de você controlar, tudo isso são manifestações que os pais têm que levar a criança para um atendimento médico.
Tem se discutido muito a questão da volta às aulas, né? E sendo identificado essa possibilidade do desenvolvimento da síndrome em crianças, como você enxerga essa questão das voltas às aulas nesse momento?
As voltas às aulas, realmente, a gente sabe que tem uma questão toda social, que realmente as crianças, elas precisam de um contato com outras crianças e continuar realmente a educação. Só que não só acho que a síndrome é muito distinta, que é uma coisa que realmente chama muita atenção, que antes ainda é, né, realmente a criança tem menos gravidade do que o adulto, mas após a identificação dessa síndrome começou realmente a ter uma preocupação maior em cima das crianças, mas não só isso, mas o fato também da volta às aulas trazer o risco da criança levar o vírus para casa e poder passar para os adultos, para os avós, que aí também são grupos de risco, né? Então, realmente, as voltas às aulas, acredito que tem que realmente ter um controle rigoroso da todas as medidas que são já conhecidas de lavagem de mãos, uso de máscara. E é claro que tentar verificar o melhor momento possível para esse retorno das aulas, né? Enquanto tiver muitos casos, ou então aumentando ainda o número de casos, fica mais difícil ter esse retorno seguro das aulas. Ainda mais quando a gente leva em consideração a faixa etária menor, em que a gente sabe que realmente fica mais difícil de você ter esse controle. Então, quem realmente tem criança sabe o quanto é difícil, às vezes, deixar usando máscara adequadamente, evitar o abraço. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para o retorno das voltas às aulas.
Sim, com certeza, né? Não dá para adotar alguma política de forma separada do contexto que todo mundo está vivendo, né? Infelizmente.
Exatamente.
Doutora, muito obrigada pela entrevista. Acho que foi ótimo a gente conseguir esclarecer essa condição, né, que tem esse nome grande, mas que é importante que nossos ouvintes estejam habituados e saibam, né, identificar. Muito obrigada mesmo.
Imagina, eu que agradeço.
Entrevistamos a infectopediátrica Adriana Paixão sobre a Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré.